Doutor Pedro Santana Lopes, gostava de lhe perguntar, já confessou a sua surpresa em relação àquilo que viu descrito sobre o livro de Jorge Sampaio, que não teve a oportunidade de ler, mas a sua maior surpresa é só sobre o tom ou sobre o conteúdo que adivinha?
Não, o tom, claro, porque apesar de todas as diferenças, continuo a considerar o Dr. Jorge Sampaio uma pessoa educada. Há vários amigos meus que me censuram por eu dizer sempre coisas simpáticas sobre o Dr. Jorge Sampaio, mas a minha maneira de estar na vida é esta. Não, gosto de dizer a verdade, não é por divergir de uma pessoa.
Nunca toldou a sua relação com Jorge Sampaio. Eu lembro-me que
Não.
até projetos conjuntos têm tido.
Sim, em relação aos refugiados sírios e tudo, a Santa Casa tem apoiado projetos que o Dr. Sampaio lidera, que ele me falou e solicitou esse apoio. Não é questão de pedir, é dizer vamos trabalhar em conjunto e trabalhei. Portanto, isso não prejudicou essa relação conjunta. Quer dizer, não digo que ficou igual, mas não prejudicou o que é o essencial de uma relação civilizada. E, portanto, aquelas frases mais, eu diria, mais burlescas que lhe são atribuídas. Custa-me a crer que sejam dele, mas enfim, não estou a pôr em causa a competência do jornalista que escreve o livro, dizem-me que é um excelente profissional. Não sei como é que aquilo surgiu, mas custa-me a crer. E também me custa a crer que ele diga que estava farto e porque o país estava à deriva. Porque isso é que eu não admito, que o país não estava à deriva. Estava controlado nas finanças públicas, estava controlado na economia geral. Em 2004 cresceu mais que nos anos anteriores, mais de 1%. O déficit ficou em 3%, mas com as correções que vêm sempre anos posteriores ficou em 3,1%. Não havia greves esse ano, quase não houve greves nem manifestações, nada. Portanto, dizer que o país estava à
Mas havia
deriva, a maioria era
uma
coesa.
instabilidade no governo, por exemplo, a demissão do seu
Sim,
ministro Henrique Chaves, por
bem,
exemplo.
eu acho isso extraordinário. Dizer-se que a demissão do ministro do Desporto, por muito respeitável que seja, que era uma razão de instabilidade com tudo o que passámos nos anos anteriores e nos anos subsequentes, com António Guterres demitiram-se para aí 10 ministros, e demitiam-se em média 2 por ano. Bem, já não vou falar com o que se passou com José Sócrates, com vários ministros, ou com Pedro Passos Coelho também, crises governativas, Portas, Gaspar, outros, saídas, entradas, irrevogáveis, tudo isso. Quer dizer,
No
é a
seu caso também
vida.
mostra um caso que também surgiu com o Marcelo Rebelo de Sousa e a questão da
Sim,
TVI.
portanto, demitiu-se um ministro e um comentador importante. Agora, não houve intervenção externa, não houve crise económica, profunda, nada.
Como é que fica 13 anos sem perguntar porquê a Jorge Sampaio?
Porque eu acho que o facto de não saber é a melhor prova que aquilo foi forjado. Queriam fazer aquilo. Aliás, há uma frase que é atribuída a um assessor que é extraordinária. Um assessor até que eu considero bastante, não sei se também essa frase é dele ou não, que diz.
João
Não,
Serra?
não. O João Serra foi meu professor de liceu, por acaso,
João Serra
gosto bastante.
era o chefe
Chefe
da
da
Casa
Casa Civil,
Civil.
Marcos da Costa, que está-lhe atribuída uma frase em que ele diz: Não, a demissão do ministro ainda não é razão suficiente para dissolver. Temos que trabalhar uma estratégia mais eficaz para chegarmos à dissolução. Está atribuído o que demonstra, e não tenho dúvida nenhuma disso,
Premeditação
que havia uma premeditação. Ah, sim, mas
do
isso.
próprio Jorge Sampaio.
Sim, essa, depois as
Só pode
interpretações.
ser, é o chefe de Estado.
Sim, mas quer dizer, se uma frase é dele, a outra também tem. Quer dizer, é de um assessor. Estou para ver se é desmentido ou não. Agora, o livro também tem isto, e foi por isso que eu disse que era bom conversarmos os dois. Há jornais que eu exponho que eu desafiei, eu fiz questão de sublinhar. Não é um desafio. Eu procuro sempre lidar com respeito. É uma disponibilização, é quase um convite para conversarmos os dois perante os portugueses. Porque, ainda há bocado estive a escrever sobre isso, é que. Não se pode criticar Trump, criar os factos alternativos e depois querermos a toda a hora, em democracia, criar factos alternativos consoante a verdade que convém a cada um.
Que foram factos alternativos.
Ah, mas com certeza dizer que o país estava à deriva é tentar aproveitar do desconhecimento que o tempo gera nas pessoas. Há muita gente hoje em dia, sabe lá o que é que se passou já em 2004 ou 2005, nomeadamente gente tem 30 anos ou tem 20 e tal anos ou
Daí a
até.
minha dúvida, porque é que 13 anos depois nunca houve o porquê. Pelo menos o Sr. Nunca teve
Oh.
essa resposta, mas também disse que não a procurou.
Não, não a procurei porque eu nunca tive dúvidas que aquilo foi uma decisão política deliberada. E atenção, não só com certeza que Jorge Sampaio era o Presidente da República, mas o que tem que ser explicado, quer dizer, vamos ver, é quem é que apoiou Jorge Sampaio nessa decisão e porquê. E portanto, Jorge Sampaio tomou essa decisão na noite da Cotec, de um grupo empresarial que reúne de quando em vez. E foi dito e redito por pressão de alguns empresários e banqueiros. Se havia uma coisa que o governo estava a fazer na altura era cair em cima da banca, com o devido respeito, tenho muito respeito pelo setor financeiro, por todo o trabalho que realizam, mas sempre tive a ideia de que é o poder político que manda no poder económico e não o contrário. Eu, uma semana antes, recebi os banqueiros todos em São Bento, como Ministro das Finanças, foram protestar contra as decisões do meu governo de aumentar os impostos sobre a banca, de exigir mais elementos na contabilidade da banca para, digamos, prestação de contas.
A banca forçou este desfecho?
Bem, mas isso, alguma banca, algum setor financeiro e alguns empresários. Aliás, julgo que isso também está referido no livro. Portanto, isto não foi o povo. Porque pode ser assim, mas o povo depois deu razão a Jorge... Eu, na véspera da dissolução, eu já trabalhei com N primeiros ministros, para além de mim próprio, como diria o outro. Eu nunca vi, estou a dizer isto em presunção, uma recepção de primeiro-ministro como eu tive no domingo anterior à dissolução em Trás-os-Montes. Nunca vi. Portanto, não foi o povo que exigiu a dissolução. O povo não estava nas ruas, não havia protesto, não havia ruptura social. Não, isto foi uma conspiração da corte em Lisboa.
Mas já sentia
porque,
isso
porque sabiam que eu não aceitava ordens, nem sou comprável, está a ver?
Mas quando foi atrás dos montes, já sentia essa pressão em Lisboa?
Eu senti a pressão desde que tomei posse.
Porque está, era Pedro. Como um governo sob vigilância.
É preciso começar a falar a verdade, inventaram tudo e mais alguma coisa. Que Paulo Portas fez uma careta porque não sabia que era Ministro do Mar.
Sim.
Eu passei horas a convencê-lo a continuar Ministro da Defesa porque ele queria ser Ministro dos Estrangeiros e, para o convencer de vez, tive que lhe entregar a responsabilidade dos assuntos do mar na residência oficial do Presidente da Câmara em Monsanto. Sabe o que é viver com mentiras durante anos?
E porquê é que ele fez aquela careta?
Porque ele é assim, como sabe, ele passa a vida a fazer caretas. Pronto, é essa mania. Não é caretas, não estou a dizer que...
Sim,
é
uma coisa expressão de facial.
Tem uma expressão facial forte, está a ver? E, portanto, eu quando o vi fazer, ele sabia. Aliás, eu até discuti com ele se devia ficar primeiro Ministro de Estado, Ministro da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, ou Ministro de Estado dos Assuntos do Mar e da Defesa Nacional. Chegámos a esse pormenor.
E não tomou essa decisão sozinho?
Não, foi com ele. Isso é não o conhecer.
É que eu lembro-me nessa expressão facial, Paulo Portas vira-se para Nuno Moraes Sarmento, que estava ao seu lado.
Não, isso foi feito comigo só, não foi com o Moraes Sarmento.
Não, no sentido de o próprio saber ou não, os outros membros
não,
do
governo. Não, sabia, quer dizer... Agora, ele até podia saber que o nome, podia achar que a designação do cargo era outra. Não tinha importância nenhuma. O que insinuaram foi que ele não sabia que ia ficar com os assuntos do mar. As pessoas devem olhar-se ao espelho, pensam como é que elas próprias são e julgam os outros pela sua medida. Acham que eu agora ia atribuir a um ministro uma pasta que ele não sabia. Está a ver, aquilo foi tudo, uma altura tão horrível, foi uma tensão tão grande.
Porquê que nunca fez essa defesa? Nunca escreveu um livro também.
Não, eu escrevi um livro, José Pedro.
A Percepções e Realidades.
Que este livro, Dr. Jorge Sampaio, julgo que cita muito. Não chego. Mas vou-lhe dizer que vou fazer outro. Vai sair dentro de pouco tempo, não vou demorar muito tempo a fazer, porque eu tenho tudo na ponta da língua, eu sei tudo.
Um livro sobre esse tempo?
E pela primeira... Sim, sobre essa altura, se quiser, não é uma errata, mas quase. A tudo aquilo que tem sido
dito. Mas é uma segunda edição do livro ou é um livro?
Não, eu tenho documentos, alguns que nunca publiquei, em que vou comprovar aquilo que é... Porque as verdades factuais não são duas, é só uma.
Mas já tinhas decidido antes deste livro de Jorge Sampaio?
Não, tinha a intenção. Tinha a intenção. Ó, Zé Pedro, mas queria deixar passar tempo, com franqueza.
Passaram 13 anos.
E agora já passou, mas pronto, não tenho tido tempo.
Claro.
Está a ver? Mas agora anda tanta gente a falar sobre tempo histórico, o professor Cavaco Silva com a Eugénia Sócrates, o doutor Sampaio comigo. Um dia deste também vem um sobre o doutor Passos Coelho, já se anunciou do professor Cavaco Silva sobre aquele tempo. Quer dizer, eu não estou interessado em entrar nisso, está a ver? Porque eu procuro ter, ao contrário do que às vezes pintaram de mim, muito sentido de Estado, de responsabilidade. Eu nunca discuti com o doutor Jorge Sampaio em público, nem sequer em privado.
Mas agora... Ele acho importante
a perguntar,
fazer isso.
Ah, yes. O senhor Primeiro-Ministro não me responde nada. Eu disse, já lhe contei isto. Não responde, Sr. Presidente. Quero o quê? Que duas das principais figuras do Estado se ponham aqui a discutir no Palácio Presidencial. Se me comunicou isso, com certeza que deve ter pensado muito antes. E até há coisas que nunca contei muito tempo. Eu lembro-me que eu ia a sair e tinha os jornalistas cá fora. Eu disse, ó Sr. Presidente, só um ligeiro pormenor, sou eu que vou comunicar a dissolução? É que eu tenho os jornalistas lá e falo, é verdade, Sr. Primeiro-Ministro, importa-se esperar um pouco? E chamou o assessor para escreverem um comunicado para ser lido antes de eu sair da reunião. Se eu contar tudo...
Mas vai contar no
livro. Não, agora está na altura. Mas eu não vou contar nada que ponha em causa a honra e o respeito que é devido ao ex-presidente da República, Jorge Sampaio. Vou contar a verdade, mas não é a minha verdade. Eu tomava sempre notas, com autorização do próprio, das reuniões com o Presidente da República, e não sou o único Primeiro-Ministro que o fez. E tenho o caderno com as notas todas.
O seu livro não é quinta-feira e outros dias, versão Pedro Santana Lopes.
Não vou contar a conversa. Olha, até posso contar uma coisa engraçada, para descontrair um bocado o ambiente. Os dois, sempre no fim das audiências, o Dr. Sampaio dizia-me sempre: vamos lá agora a dois minutinhos sobre o Sporting, ao seu Primeiro-Ministro, antes de sair. Sempre. É uma coisa engraçada, que é bom os portugueses saberem, quer dizer, não tem mal nenhum, e que demonstra que nós sempre tivemos uma boa relação pessoal. É por isso que esta declaração dele também, que vem no livro, não joga com nada.
É verdade que foi Jorge Sampaio que sugeriu António Monteiro para o cargo de Costa
Gerais? Não, isso não é verdade de todo. Quem o Dr. Jorge Sampaio queria, e não só ele, o Dr. Durão Barroso também gostava, era do embaixador português que esteve agora nas Nações Unidas, está, e que teve muito em foco a eleição de António Guterres, Serri Moura. Que é o nome que não estou a falar.
Mendonça e Moura.
Mendonça e Moura.
Perdão. Álvaro Mendonça e Moura.
Serri Moura é jurista. Álvaro Mendonça e Moura. Posso dizer, agora, na altura estava em Bruxelas, e o Dr. Jorge Sampaio manifestou simpatia por esse nome, o que o Dr. Durão Barroso também fez na altura. Mas eu, sem dizer nada a ninguém, inclusive ao Dr. Durão Barroso, de quem o Dr. António Monteiro tinha sido chefe de gabinete, quando ele foi secretário de Negócios Estrangeiros, convidei o Dr. António Monteiro, pedi à que foi minha chefe de gabinete, à doutora Ana Costa Almeida, para falar para Paris, onde o Dr. António Monteiro era embaixador, e pedi-lhe para vir falar comigo segunda-feira. E ele nem sabia o que era. Pensava que ia me dar de posto, de embaixada, que eu lhe ia comunicar qualquer coisa dessa. E eu convidei-o para o Ministro dos Estrangeiros. Não foi o Dr. Jorge Sampaio.
Última nota. O Dr. Jorge Sampaio...
Se tivesse sido, eu não tinha problema nenhum em dizê-lo.
O Dr. Jorge Sampaio diz que voltaria a dar posse ao Sr. Naquela circunstância. Para a história fica o facto de do então Presidente da República não, no fundo, não confiar na estabilidade do Partido Alternativo na questão das eleições, que deu origem à crise Ferro Rodrigues de missão. Na sua opinião, esse foi um fator que sempre guiou Jorge Sampaio na sua avaliação política e que pode ter redundado também no desfecho da dissolução da Assembleia, portanto, no fim do seu governo?
Eu vou-lhe dizer assim, para ver até que ponto, desculpe-me a expressão e os ouvintes desculpem, que eu procuro ser verdadeiro, até me dava jeito de dizer isso, dizer assim, o Dr. Jorge Sampaio, malandro, esperou pelo PS para deitar abaixo a maioria, e eu não acho que tenha sido isso, esse o principal fator. Eu acho que Jorge Sampaio estava preocupado com a eleição presidencial que aí vinha. Ele estava muito empenhado na eleição de Cavaco Silva. E, portanto, são conversas que eu também tinha com ele, eu sei o que ele pensava. Falava-se em Guterres, em Cavaco Silva. E qual era a tese? É que Cavaco Silva só podia ser eleito, e o sistema queria Cavaco Silva, os vários subsistemas, se o governo fosse PS e não PSD. Aquela teoria de não estarem os ovos todos mesmo. E achavam também que eu era muito distante de Cavaco Silva para o PSD o poder apoiar... Com convicção, até tinham medo que eu não apoiasse Cavaco Silva como líder do PSD e como primeiro-ministro. E eu estou convencido que se quer que lhe diga que essa foi a principal razão, porque eles não quiseram atrasar mais no tempo.
Porque era preciso eleger Cavaco Silva.
Sim, porque eles diziam, se ele entra, ele eu. No ano que vem, em 2005, ninguém mais o agarra. Que ele ganha as eleições e depois começa, o orçamento passa, começa a governar.
Mas acha que nomear o primeiro-ministro era afastá-lo de corrida presidencial, assim, que sempre se disse que tinha ambição presidencial?
Foi também uma maneira. Agora, isso também que se disse, estava combinado entre mim e Durão Barroso, é falso. Eu soube dias antes de Durão Barroso ir para Bruxelas. Durão Barroso, a única coisa que dizia-me às vezes, pronto... Para eu não falar muito disso, as corridas presidenciais, que o país ainda me podia pedir outros. Eu sinceramente não percebi o que é que ele queria dizer com aquilo. Ele disse, uma vez ele disse-me, imagina que eu um dia tenho que sair. Disse meu pai 2 meses antes. E eu com franqueza não liguei à conversa, mas saís para onde? Ele disse, é para sei lá, posso ter que sair. Vamos ter eleições europeias e tudo. Sabe-se lá se correm bem, se correm mal. Mas deu-me a entender que se poderia demitir se as eleições corressem muito mal. E eu achei um nonsense, com franqueza.
O Sr. era o número 2 do partido.
Era, e foi por isso. Quer dizer, não foi combinação nenhuma. Não havia hipótese nenhuma. O partido não aceitava mais ninguém como líder e como primeiro-ministro. Eu ainda pus eu próprio essa hipótese ao partido. Escolhemos outra pessoa, Porque eu era Presidente da Câmara de Lisboa.
Achas que dá a entender que se arrepende de ter entrado nisto?
Ah, soubesse o que sei hoje, quando me foram convidar para aceitar chefiar o governo, tinha dito que não, isso com certeza que sim. Soubesse o que sei hoje agora. Voltar atrás, nas mesmas circunstâncias, ter que decidir, sabe aquelas alturas da vida em que não tem saída? D. Barroso ia-me assim, se não aceitares, eu não vou para Bruxelas. E aceitar sem ir a eleições, se fores a eleições, eu não vou para Bruxelas.
Isso era justo da parte de D. Barroso?
Mas foi isso que ele me disse sempre, e nunca o desmentirá. Porque ele o que dizia era, se nós perdemos eleições, vamos sempre acusar ter feito o PSD sair do governo por minha causa. E, portanto, se aceitares ficar a chefiar o governo sem as eleições, eu vou.
E havia a convicção de que Jorge Sampaio não convocaria eleições nessa altura?
Não havia a certeza.
Não havia a certeza. Houve uma ronda até de várias personalidades foram a Belém nessa altura.
Mas eu penso que foi também muito determinante para Jorge Sampaio os telefonemas de personalidades internacionais várias a dizerem para ele não disso, a pedirem para ele não dissolver a Assembleia, a manifestarem até confiança em mim e na solução de D. Barroso. Eu lembro, falou de Jacques Chirac, Tony Blair, já não sei, falou-lhe do próprio George W. Bush, e lembro Jorge Sampaio me dizer-me, imagino que até me falou hoje não sei quem, imagino que até me falou hoje não sei quem. E, portanto, foi uma altura, com certeza, muito difícil. Mas eu acho que Jorge Sampaio fez bem quando nomeou, fez mal quando dissolveu, porque o poder de dissolução para ser usado tem que ter fundamentos muito fortes. Não são boatos e rumores e petite histoire. Na altura foi mesmo... Pronto. Julgo que tudo foi urdido nesse sentido, o que não quer dizer, ouça. Todos nós temos sempre as nossas culpas. Eu não estou a dizer que as coisas correram... Agora, faça o que há no país. E foi isso que eu disse ontem.
Isso é uma análise retrospectiva 14 anos depois.
É, eu sei, Pedro, mas a questão é esta. Tiraram-me e onde é que o país foi parar? O que é que entrou?
Pois eu perguntei se não havia um fator à espera do PS na decisão de Jorge Sampaio.
E eu já disse, não, acho que tenha sido
determinado. À espera de consolidar, por exemplo, a liderança de Sócrates.
Eu acho que o que aconteceu, isso sim, foi o sistema dos poderosos era mais amigo de Jorge Sampaio do que meu amigo. Eu também nunca quis ser amigo. Eu nunca quis ser amigo desses poderosos. Eu sempre achei isso...
Isso é um erro fatal para quem quer estar nesse cargo.
Se for ver, eu que sempre tive fama, eu nunca frequentei as cortes, está a ver? Eu sempre passei férias com os meus amigos, nunca andei em férias nem de helicópteros, nem de aviões, em herdados, nem seja o que for. Sempre fui, pronto... Se alguns amigos poderosos tinha às vezes, ou bem colocados na vida, era fora de Portugal, não tinham nada a ver com a política portuguesa. Nem que sequer com a política dos seus países. Por relações pessoais, mais nada. Não tinham a ver com relações de poder. E, portanto, sempre me guiei por mim próprio. E há pessoas que não gostam muito de, como é que lhe dizer, pessoas freelancers no sentido que vivem por si próprias. Não dependem de outros, está a ver? E pronto, a minha vida tem sido sempre assim, portanto, sabe muito bem, por razões várias, também da minha vida pessoal, tudo, nunca fui bem quisto em alguns círculos.
Esse esclarecimento com Jorge Sampaio tem que acontecer à frente dos portugueses?
Eu acho que devia, porque acho que é próprio de pessoas dignas, pessoas civilizadas, saberem falar, mesmo com divergência, e nós sempre falámos os dois com respeito. Julgo eu, recíproco, porque também vem no livro que ele diz que tem muita estima por mim, pronto, sempre falámos assim, e acho pronto para clarificar duas ou três coisas, porque eu conhecendo, tenho a certeza, se eu disser ao Sr. Presidente, que é como eu lhe chamo ainda, chamaram-me Primeiro-Ministro, ou o Dr. Mário Soares, é que chamava sempre à francesa, ao Sr. Presidente, lembra-se disto assim, lembra-se na segunda-feira às 9 da manhã, o senhor me disse que não dissolvia o Parlamento. E lembra-se que disse, vá para a Turquia, que eu tinha uma visita oficial à Turquia, na quarta-feira seguinte, já lá estava a segurança, já lá estava a Clara Ferreira Alves a preparar uma exposição de Fernando Pessoa, e que eu até lhe perguntei 3 vezes, e que o Sr. Presidente até afinou à terceira e disse, ó Sr. Primeiro-Ministro, eu já lhe disse, não, era o que faltava, está escrito, eu disse ao ver a Assembleia, porque o Ministro se demitiu. Sabe o quê? Um primeiro-ministro ouvir isto de um presidente da República. Não ouvi isto à esquina. E eu disse, então, eu saí de Belém e falei para o ministro dos Estrangeiros e pedi-lhe para falar para o embaixador da Turquia em Lisboa, que estava preocupado, e dizer tudo confirmado. Cheguei a São Bento, estava o ministro Moraes Charmendo, e combinei com ele, falei para todos os ministros, pelo telefone branco, a dizer estive agora com o presidente, tudo calmo, tudo estável, não há nada. E os jornais na manhã seguinte diziam, Diário de Notícias, Público, Sampaio, não há dissolução afastada, governo continua, foi segunda às 9 da manhã, terça, hora de almoço, eu estava a receber o primeiro-ministro de Cabo Verde e começo a receber chamadas de Belém, a pedir para ir a Belém. E às 3 da tarde, terça-feira, o presidente disse, olha, eu afinal pensei e achei que devo dar a ouvir o povo, como ele me disse, mas que eu tenho escrito. E, portanto, sabe o que é isto? Há um grande amigo meu, muito conhecido, é advogado, disse uma vez que o que mais o desgostou no doutor Jorge Sampaio em termos institucionais e de respeito institucional foi esta mudança de um dia para o outro sobre um assunto tão sério. Um presidente e um primeiro-ministro não podem mudar de um dia para o outro porque numa noite assessores ou empresários disseram, seja o que for, eu fui preparar a substituição do ministro que tinha demitido e o doutor Sampaio até me disse assim, vou contar, não faça como o engenheiro Guterres. Tinha a mania, cada vez que demitia um ministro, de vir a correr logo trazer o nome do novo ministro. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, pense, escolha com calma, vai quando? Quarta de manhã? Então, damos posse ao novo ministro às 10, ao meio-dia chega e apanha o avião, ia de Falcon para a Turquia, apanha o avião e está lá às horas que quer. Está combinado, Sr. Presidente, então fazemos a posse do novo ministro quarta de manhã.
Esperemos que Jorge Sampaio aceite e que possa até aqui na Renascença poder falar consigo.
Por mim, onde quiser, com todo o gosto.
Fica feito o convite. Obrigado.
Um abraço.